eu queria que o senhor falasse para a gente, nós estamos falando aí nos últimos dias, né, da quebradeira total, aí Lehman Brothers ameaçaram também o Goldman Sachs, bancos americanos. Nós temos bancos de investimentos nesses moldes aqui no Brasil?
Não, o sistema no Brasil é um pouco diferente, no sentido de que nos Estados Unidos eles fazem uma separação muito clara, mesmo em termos de regulação, entre bancos que aceitam depósitos, bancos comerciais, e outras instituições financeiras que não recebem depósitos à vista. No Brasil, não existe essa separação tão nítida. O Banco Central e as autoridades coordenam todo o sistema financeiro.
Entende? E isso é um risco, né? Porque essa separação, né, o que é curioso é que esses bancos de investimentos e negócios surgiram depois da crise de 29 nos Estados Unidos, né? Colocando essa distinção entre os bancos de varejo e os bancos de negócios, justamente para proteger os depósitos dos correntistas.
É, exatamente. Seria bancos que recebem depósitos à vista, né? Dentro da ideia que depósitos à vista é moeda, processo de criação de moeda. O entendimento era que esses bancos que eram os únicos que alavancavam, tinham operações alavancadas. E os outros intermediários simplesmente transferiam recursos de um para outros. Então fariam só a intermediação financeira. E, portanto, estariam limitados, vamos dizer, pelo que eles recebessem, né? E passassem para os outros, era quase uma corretagem. Esse era o entendimento dos outros intermediários financeiros prevalecente na lei americana. No Brasil, não. Em geral, os bancos são bancos múltiplos e que têm diversos departamentos ou são sucursais, filiais, que fazem essas operações. Mas sempre, há algum tempo que no Brasil se tem essa supervisão do sistema todo pelo Banco Central.
Certo. Agora, é motivo de preocupação os bancos brasileiros serem múltiplos?
Não, eu acho que é claro que é sempre preocupação e precisa sempre haver uma regulação e um controle, uma regulação prudencial e um controle prudencial, no sentido de estabelecer limites ao risco que essas instituições vão tomar, coisa que não existia nos Estados Unidos. Então, a grande dificuldade de analisar esses sistemas, e por isso que eles precisam de regulação, é que eles aplicam recursos de terceiros. Não é um recurso só do banco que é aplicado. Ele aplica os recursos terceiro e no múltiplo do recurso inicial. De forma que uma quebra desses bancos acaba afetando milhares de pessoas que são os depositantes, aqueles que aplicaram em fundos de pensão, que fizeram recursos para aposentadoria. Por isso que é uma preocupação de economia popular.
Entendi. E agora, como é que o senhor avalia a situação aí, né, em relação aos financiamentos no Brasil para as empresas, né, a longo prazo?
Olha, daquilo que dependa dos bancos, das instituições financeiras nacionais, dado que, primeiro, existe essa regulação, segundo, que como as taxas de juros no Brasil são muito elevadas, eles não precisaram arriscar tanto quanto bancos internacionais. São as contradições, né? Se queixa muito das taxas de juros muito elevadas no Brasil, mas isso, sob certo aspecto, permitiu que as instituições financeiras brasileiras não precisassem fazer operações tão arriscadas para obter o mesmo retorno do que as instituições internacionais. Então, nesse ponto de vista, do crédito doméstico, a economia brasileira não deve sofrer. Mas, claramente, há uma parcela não desprezível de crédito internacional. E esse está secando. Aparentemente, existem informações no mercado que praticamente esse crédito secou totalmente, o que está aí vai levar dificuldade para algumas empresas.